E depois de conversarmos com a Claudete, nós estamos recebendo aqui, nos faz uma visita, nosso amigo Ademar Orlando de Castro, mas que todo mundo conhece como Galo. E uma pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre a história de Espumoso. Saiu de Espumoso, mas Espumoso permanece no seu coração. Galo, bom dia.
Bom dia. Realmente, Espumoso permanece, eu acho que permanecerá no meu coração até os últimos dias da minha vida. Eu adoro a minha terra natal, já falei em outra entrevista aqui que eu sou do Pontão do Butiá. Nós estamos aqui hoje especificamente para falar do livro que foi lançado aqui no último sábado, com boa presença. É bom que se frise. Que estavam presentes todos os ex-prefeitos de Espumoso. Fizemos o lançamento do livro com grande sucesso. E falando fora do microfone, o que que nós abordaríamos hoje? E chegamos à conclusão que vamos abordar então um pouco do que se passou em Espumoso no tempo que eu estive aqui, de 59 a 73. Bom, quando eu cheguei aqui em 1959, estava findando o mandato do Dr. Guilherme Rota. Eu quero dizer, antes de mais nada, que apesar de ter sido político, numa época que Espumoso teve as maiores rivalidades políticas aí durante a Revolução de 64, injusto para não enaltecer as virtudes do Dr. Guilherme Rota. Uma figura, um líder que falava baixo, que era respeitado e respeitador. Aí você me pergunta, por que respeitado? Porque dentre todos os espumosenses que haviam por aqui, foi escolhido para ser o primeiro prefeito. Por que respeitador? Porque numa época de altas intrigas, durante o tempo da Revolução, eu estava no outro lado. Eu nunca vi alguém falar alguma coisa de mal do Dr. Guilherme, ou que ele tivesse promovido qualquer tipo de denúncia ou outra coisa parecida. Então, quando eu fui convidado para participar desse livro, pela Claudete e pelo meu grande amigo Vitor Boff, agora falecido, eu não tive dúvida nenhuma em aceitar, Otânia. Apesar de, conforme eu disse lá quando fiz um pronunciamento lá no lançamento, eu nunca escrevi nada, nem carta para namorada. Eu sempre fui um mau escritor. Gostei, adorava um microfonezinho numa festa, uma coisa ou outra, porque nunca tive oportunidade de ser radialista. E na nossa época aqui, a rádio que funcionava era a Rádio de Birubá. Não tinha outra. Então, largava aí uns minutinhos para cada partido político e a gente ia lá na Rádio Birubá. Mas eu nunca ouvi nada em desabono do doutor Guilherme. Muito pelo contrário. Ele recebeu isso aqui numa época que as patrolas, quando passavam pelo interior, havia procissão de meninos, nos quais eu me incluo, que corriam atrás da patrola para ver. As estradas eram conservadas basicamente a arado de boi, que passava pelas valetas para a água escoar. Então foi essa época que eu cheguei aqui, em 1959. Mais tarde, o doutor Getúlio assumiu, teve o mandato dele. Eu já participava, não como candidato, eu era um menino, mas eu ia junto, sumisse de um lado para o outro. Em 1963, houve as convenções partidárias. E o meu partido, que era o PTB, não tinha quem lançar aí. Sobrava uma vaga, queriam lançar meu irmão, o Moisés. Eu não vou, Moisés, não vou dizer. Então ponham o Galo. E me puseram de candidato. E como eu tinha 19 anos, eu era um menino, por onde eu ia tinha gente que queria me ouvir. Entendeu? Por onde eu ia, tinha gente, tinha meninas na época que apareciam por perto, cabo eleitoral, mas é muito bom que você frise também que naquela época não votava nem menor, e eu tinha 19 anos, votava só a partir dos 18 e nem analfabetos. Então, o município, apesar de ser muito grande, ele começava nessa região de cá onde nós estamos, e até o Salto do Jacuí, Estrela Velha, apesar de ser muito grande, tinha poucos eleitores, uma quantia muito grande de candidatos, e eu acabei me elegendo. Espumoso era muito pequeno. Aqui, de noite, em domingo de noite, tocavam as músicas, sábado de noite também, músicas do cinema aqui, e o pessoal ia todo para a rua caminhar. As festas que aconteciam, a gente ficava por aqui, porque não existia automóvel. Dá para contar nas mãos os automóveis que existiam, não existiam automóveis. Os automóveis começaram a chegar, na realidade, em 58, no governo do Juscelino Kubitschek. Entendeu? E eu acho, olha, eu vinha pensando agora, porque o dia que era para me proferir esse discurso em homenagem ao doutor Guilherme, eu fiquei uns dias, porque eu nunca penso, eu faço as coisas de improviso, mas eu vinha pensando muito o que eu ia dizer, até me informei com a Claudete, anos de que ele tinha quando foi candidato a prefeito, de onde veio, etc., acabei não dizendo nada. Mas agora tem uma coisa que eu vou aproveitar a Rádio Planetária, que eu sei que ela entra bem aqui para dizer. Eu, há 30 anos atrás, abandonei a política. Um fato muito simples aconteceu isso. Eu nunca disse, nunca divulguei isso, então eu vou divulgar agora. Eu resolvi votar em Itapera num candidato que não era do meu partido. E o meu partido me expulsou. Aí, quando eu recebi a carta me desligando do partido, assinada, eu vi que muitas mãos daquelas que me expulsaram, que assinaram a minha expulsão, tinham me aplaudido muito, mas muito mesmo, em comícios anteriores. Eu achei assim uma coisa tão... me doeu. Tanto que eu nunca mais, eu recebi muitos convites, eu nunca mais quis ingressar em partido político. Eu voto em quem eu quero, quando eu quero, no candidato que eu quero e pronto. Eu acho que as cidades, principalmente as pequenas, têm que manter os partidos políticos, até para poder fazer os pedidos para os deputados, entendeu? Vim as verbas de fora, senão não viria. Agora, não pode ocorrer o que ocorre em campanha, de, em nome do partido político, fazer rizinga, brigar vizinho com vizinho, entendeu? Esse tipo de coisa. Isso não pode ocorrer. O pessoal tem de se unir e partir para o bem do município. E Espumoso cresceu muito. De 54, 59 para cá, Espumoso cresceu demais, Tânia. Mas tem um detalhe que eu vou dizer para ti. Ele tem muito ainda a crescer. O município de Espumoso, quando emancipou em 54, o seu Guilherme prefeito recebeu isso aqui sem nada. Se nós formos ver, Tânia, Cruz Alta mantinha Ibirubá na palma da mão. E lá já tinha um frigorífico, um enorme frigorífico. E já era praticamente metade da cidade estava calçada. O município de Cruz Alta calçou Soledade. Se nós formos ver Itapera, Itapera tem aquele curtume que abrigava mais de 500 famílias trabalhando. Marau tinha, e emanciparam todos juntos. Marau tinha a firma Borella, que era uma monstruosidade. Espumoso não tinha nada. Tá? E hoje, praticamente, ele quase, se não, se equipara com os municípios maiores, tipo Ibirubá, Nometoque, Marau, município. Mas tem muito ainda a crescer. Mas tem muito também, todas as lideranças. Eu não vou dizer um ou outro, de jeito nenhum. Nem os que foram meus companheiros, nem os que foram meus adversários. Hoje ninguém mais é meu companheiro, meu adversário. São meus conterrâneos. Unam-se, em nome de Espumoso. E façam desse jardim criado por Guilherme Rota um jardim florido. Porque o Jacuí está aqui irrigando esse jardim. Tá bom?
Sem dúvida, né? É um conselho e um conselho muito bom, Galo. Eu acho que quem está ouvindo essa entrevista deveria pensar bem, analisar justamente essas rezingas de campanha política, né? São todos famílias, são amigos, são vizinhos, né? E isso tem que parar, né? Esse tipo de coisa.
Exatamente. E eu conclamei ao prefeito e aos políticos que estavam aquela noite lá para que olhem os legados e não olhem os partidos políticos. Entendeu? Deem nome para essas pessoas que passaram por aqui e deixaram tanto de si por espumoso. O doutor Guilherme não tem nenhuma rua com o nome dele aqui. O doutor Guilherme tem um ginásio lá no fundo que não aparece no GPS. Se tu colocar onde fica o ginásio, Guilherme Joaquim Rota, não aparece no GPS. O Guilherme Rota tinha que ter uma das principais ruas de Espumoso, não para mim que eu conheci, não para a filha dele que fez o livro para ele, mas para os espumosenses que estão vindo, que vão vir amanhã para saber quem foi Guilherme Rota. E não só ele. Pessoas da minha época aqui foram batalhadores, entre outros, eu não teria como dizer todos aqui, entendeu? Mas entre outros, Dr. Rui Piega Silveira, Dr. Gerardo Barbosa, Dr. Getúlio Soares de Chaves, Dr. Guilherme Joaquim Rota, entendeu? Pessoas que trabalharam por Espumoso, que deram a vida por Espumoso para ver isso aqui crescer. São pessoas que deixaram legados que nós espumosenses não poderemos nunca esquecer, mas nunca mesmo.
Um reconhecimento, né, Galo, a respeito disso. Bom, nós vamos fazer outras entrevistas, porque uma riqueza de informações, Galo, que tu tens aqui, não é só uma entrevista que nós vamos conseguir, tá?
Sim, mas Tânia, eu quero para os outros. Porque para mim, mesmo que o pessoal não saiba, eu tenho no íntimo do meu coração, que bate mais forte quando eu digo. Espumoso vai fazer 70 anos e eu ainda sou o vereador mais novo que Espumoso teve.
Tá certo. Galo, para encerrarmos, só um apanhado do que foi o lançamento do livro. Eu acredito que o lançamento desse livro é só um começo.
É um começo. E falando com a Claudete, porque eu não tenho noção de preço desse livro, né? Quando ela me falou o que custou o livro, ontem à noite eu liguei para ela e me arrepiei. Mas ela disse que isso é uma coisa que ela tem com ela. O que ela arrecadou desse livro para ela é brincadeira perto do que custou esse livro. Eu não tenho noção desse tipo de coisa. Agora eu sei. E sei também que ela está destinando todo o que for recebido do livro aqui em Espumoso para entidades daqui. Isso é uma coisa tão nobre, como feito por uma filha tão dedicada e delicada como teve o doutor Guilherme Joaquim Rota, chamada Claudete. Não que os outros filhos também não sejam delicados e dedicados, mas a Claudete mostra uma gratidão fora de comum com o pai dela, e quanto a nossa parte, tanto lá no lançamento como aqui no jantar, foi um apoio que nós demos a ela, e nós mostramos o quanto o pai dela é e foi merecedor dessa homenagem.
Que seja além desta homenagem que venham outras, né, Galo? Que ele receba umas outras homenagens. Quando é que marcamos a nossa próxima entrevista? Porque eu sei que eu tenho uma curiosidade muito grande para sabermos do início de Espumoso. A emancipação foi em 1955, né? Mas a história vem muito antes disso. E vamos deixar aqui marcado mais um tempo aqui para fazermos essa entrevista.
Tânia, o pessoal da minha idade para trás já somos poucos no município. Eu já vou para 80 anos. Tem um senhor aí que foi vereador comigo. Eu era o mais novo, ele era o mais velho. O senhor Vitalino Cornelli, entendeu? Mas somos poucos nessa idade. E se nós não contarmos, não haverá outros jovens depois para contar, entendeu? Então, o que eu vou dizer para ti? O Espumoso foi começado lá pelo meio do século XIX, mas como nós estamos falando aqui, vamos deixar para falar outro dia, porque é uma história bem longa. Mas eu sempre, sendo para esclarecer a população do Espumoso, eu disse na minha parte do livro umas quantas vezes, foi isso que eu vi e ouvi. Ninguém me contou, entendeu? Eu só vou falar aqui sobre o que realmente eu tenho conhecimento. E o pessoal do Espumoso merece. Eu gostaria que os jovens, que os professores, dessem atenção ao passado do município. tem que dar atenção ao passado do município. De onde veio? Por que vieram os imigrantes para cá? Vieram aqui para tomar banho no Rio Jacuí? Não. Eles vieram aqui para trabalhar, para fazer lavouras, onde só tinha mato. Vamos deixar isso para outra hora? Vamos?
E a data já está marcada, 24 de julho. Tá? Eu vou te convocar e nós vamos falar sobre esse comecinho de espumoso. Tá bom? Galo, a gente agradece a tua participação. Foi muito bom te escutar. E colaborar também com o livro, né? Essas memórias de espumoso, mas que ficou identificado como a espumoso de Guilherme Joaquim Rota. Obrigada pela sua participação.
Eu lembrei de uma coisa que eu não quero deixar para trás aqui, Tânia. No início do meu... Quando eu falei aquele dia, não vou dizer que foi discurso aquilo, foi um palavreado que eu fiz lá. No início daquilo lá, eu falei que a primeira vez que eu tinha falado em público, em 1960, eu tinha 16 anos, vindo do Pontão do Butiá, um menino. Eu nunca tinha falado para ninguém. E ali naquela plateia de meninos, Tânia, duas pessoas saíram dali, um para ser deputado estadual, o João Odilás, e outro para ser juiz de direito, hoje aposentado, Norberto Barufaldi. Quer dizer, a plateia que eu falei pela primeira vez era uma grande plateia. Eu quero aqui deixar um abraço para todos os meus ex-colegas que ainda, como eu, insistimos em viver.
E vamos nos brindar com excelentes informações. Ainda, como eu disse para a Claudete, uma árvore tem que ter raízes. Obrigada pela sua participação, Galo. Um prazer conversar contigo. Especial para o Giro da Notícia.